Mais hits, mais energia. SGC FM, o seu som, a sua rádio.
SGCFM, conectando você ao mundo do pop, 24 horas por dia.
Pedro Rolando. ficção científica bizarra hardcore. Bizarra hardcore. Andam causando escândalo, influenciando antropólogos, pensadores, jornalistas, âncoras de TV, políticos, até mesmo adolescentes, boçais, putos, pirados e donos de casa de todos os inferiores com a sua visão excêntrica do que acontece na atualidade. Eles dizem que a civilização já chegou no ponto final, que o tempo voltou e estamos revivendo a Roma Imperial. Essa visão é baseada numa outra visão gnóstica, saturada, pirada, obtida pelo maior escritor de ficção científica de todos os tempos, o americano Philip K. Dick, nos idos de 1974. Ele disse que tudo que vivemos nos últimos séculos, nos últimos milênios, desde as invasões bárbaras, é tudo miragem. E nós somos romanos e romanos sérgicos. Precisamos acordar dessa coma lisérgica. Estamos acordando dessa coma lisérgica. É o que dizem os escritores de ficção científica bizarra hardcore. Influenciando lobos solitários, influenciando seitas, influenciando partidos políticos, influenciando todo mundo. É só olhar em volta e ver que o Coliseu assumiu finalmente a sua posição de ícone mor, junto com a cruz cristã, com a suástica. Com a imagem da serpente Ouroboros envolvendo a si mesmo o tempo todo, com as estátuas dos deuses gagombeiros, Exu e Hermes. Olhe em volta, o que é? O que é uma cidade grande se não um coliseu onde rola uma festa de luta pela sobrevivência? O que é a web, o que é a internet se não um coliseu digital? O que é o mercado se não um coliseu onde rolam especulações financeiras transformando nações e pessoas em reféns do cassino voraz? E o que é a mente das pessoas se não um coliseu onde rola a eterna batalha entre os instintos gregários e os instintos desagregadores? Coliseu, ícone mó, olhe em volta. Perceba, Silvia, Roma voltou. Voltou. Roma voltou. Voltou!
GCFM, o seu universo de música e emoção.
Talk to me, so you can see.
maiores sucessos do momento em uma só sintonia. SGCFM.
This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Life, 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 life.
Volume, sente a vibe. SGCFM é só hit.
A vida me sorri em que é pra você. Se eu pudesse desfazer tudo de errado entre nós e apagar cada lembrança sua que ainda existe em mim, eu sei que nada que eu diga vai trazer o longe pra mais perto de mim dessa vez. Porque gostar de alguém vai ser sempre assim. A vida ri de mim então. Percebo o quanto é triste te esperar em vão. Mas acho forças pra cantar. Quem sabe você possa me escutar. Eu só queria te dizer, se eu pudesse desfazer tudo de errado entre nós e apagar cada lembrança sua que ainda existe em mim, eu sei que nada que eu diga vai trazer o longe pra mais perto de mim dessa vez. Porque gostar de alguém vai ser sempre assim. Irreversível. A cada passo que eu dou pra frente, sinto o meu corpo indo pra trás. E a cada hora que vivo sem sentido, parece me fazer te querer cada vez mais. Eu trago em mim apenas um sorriso, braços abertos pra te receber. Mas acabo sempre triste e sozinho, procurando uma maneira de entender. Se é irreversível para mim, então é reversível pra você. Se tudo tem que ser assim, então deixa ser. Só queria te dizer, se eu pudesse desfazer tudo de errado entre nós e apagar cada lembrança sua que ainda existe em mim, eu sei que nada que eu diga vai trazer o longe pra mais perto de mim dessa vez. Porque gostar de alguém vai ser sempre assim. Irreversível é só o fim. Irreversível é só o fim pra mim.
SGC FM, só as melhores.
Presenciar o fim. Há dias que os dias passam devagar. Tudo se foi, nada restou pra mim. Por isso estou aqui agora. Vou embora sem pensar no que ficou pra começar ali. Mas eu só tinha algumas horas pra voltar. Tudo se foi.
SGC FM, pop sem parar. SGC FM, toca que é hit.
Oh, I thought the world.
SGC FM, no ritmo da sua vida.
What's going on?
SGC, Sistema Gurgax, notícias, música e muito mais.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Daqui a pouco tem o jornal Rádio Fatos, trazendo os seguintes destaques. Brasília, Rio e São Paulo, manifestantes vão às ruas contra PL da dosimetria. Roberto Carlos leva susto em acidente leve durante gravação do seu especial de fim de ano. Carla Zambelli renuncia ao cargo de deputada após decisão do STF. Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exame médico na sede da Polícia Federal. E você ainda confere as informações esportivas desta segunda-feira com Diego Soares. Essas e outras notícias daqui a pouco no Jornal Rádio Fatos, na edição desta segunda-feira. Até já.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gurgax de comunicação. Em Porto Velho opera na frequência 101,9. Em Ariquemes na 89,7. Em Jiparaná na 97,9. Em Cacoal 107,9. Em São Francisco do Guaporé 89,3. Em Vilhena na 91,9. Em Costa Marques 99,5. E em Alta Floresta na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Em 5 segundos, Rádio Fatos no ar. A informação em primeira mão.
Olá, uma excelente segunda-feira para você.
Já está no ar o Jornal Rádio Fatos, edição de número 4689.
Hoje é 15 de dezembro de 2025 e faltam 16 dias para terminar o ano.
As manchetes de hoje.
Roberto Carlos leva susto em acidente leve durante gravação de seu especial de fim de ano.
Brasília, Rio e São Paulo, manifestantes vão às ruas contra a PL da dosimetria.
Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exame médico na sede da Polícia Federal.
Carla Zambelli renuncia ao cargo de deputada após decisão do STF.
Toffoli proíbe acesso da CPMI do INSS às quebras de sigilo de Vorcaro.
Em 2025, os preços dos alimentos subiram e fizeram o brasileiro colocar mais a mão no bolso.
Simulação do segundo turno. Pesquisa mostra empate de Flávio e Lula.
Sancionada lei que assegura água potável em todas as escolas do Brasil.
Inmet alerta para chuvas intensas de norte a sul do Brasil.
Delegada diz que vídeo feito por mãe e padrasto presos por suspeita de estuprar filha é chocante.
E você ainda confere as informações esportivas desta segunda-feira com Diego Soares.
No ar, Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. Apresentação, Douglas Polato e Geraldo Araújo.
O jornal Rádio Fatos está começando e a sensação se repete no ano após ano. Ir ao supermercado pesa cada vez mais no bolso.
E bota cada vez mais, viu, Douglas? E em 2025 não foi diferente, não.
Bom, e para garantir itens essenciais da cesta básica e levar comida à mesa, o consumidor brasileiro precisou desembolsar mais dinheiro do orçamento.
Que novidade, né? E esse aumento aparece no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indicador oficial de inflação do Brasil, divulgado na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Entre janeiro e novembro, o grupo Alimentação e Bebidas ficou 2,67% mais caro, puxado por itens que registraram altas expressivas ao longo do ano.
O maior reajuste foi do pimentão, seguido por café moído, manga, pepino e café solúvel, todos acima de 20%.
Olha, e por falar em fim de ano, está aberta a temporada de confraternizações corporativas e com ela surge sempre a dúvida do que não se deve fazer nestes encontros, viu?
A psicóloga organizacional e administradora Patrícia Fernandes acredita que esses eventos são momentos de integração e diversão, mas que exigem atenção à postura e ao comportamento profissional. Escutei.
Eu vejo que é uma confraternização, mas ao mesmo tempo é o ambiente de trabalho, né? Ainda que não seja no local da empresa onde eu trabalho. Uma coisa que a gente precisa se preocupar muito é com a nossa imagem, né? Como que a gente se posiciona em qualquer ambiente que a gente esteja. E o ambiente de trabalho, ele exige muito, né? Porque o colaborador, ele não está ali apenas pela titulação que ele tem, pelas competências técnicas, né? Mas também pela questão comportamental.
A psicóloga organizacional diz que as confraternizações favorecem o bom relacionamento entre os colaboradores e também a empresa. Por isso, é preciso ficar atento a algumas condutas consideradas inadequadas.
Eu acho que a primeira coisa que me vem em mente é a questão mesmo do excesso de bebidas, né? Muitas confraternizações, né, servem bebida alcoólica. Eu acho que o álcool, ele mexe muito com o comportamento das pessoas, e assim, então acho que é um primeiro cuidado que a gente precisa ter. Porque acaba assim, desinibindo, e aí a pessoa às vezes se excede naquilo que fala, e acaba desencadeando outros comportamentos inadequados, né? Como brincadeiras inadequadas, ofensivas, né? Eu acho que é importante também não falar de temas que sejam muito sensíveis, como política, como religião. Se policiar no sentido, assim, de como que eu me dirijo ao outro, tá? A vestimenta também, eu acho que é uma questão importante.
Patrícia Fernandes entende que nestas comemorações é necessário cuidar da imagem pessoal, profissional e da empresa. Fica a dica aí, hein?
Você ouve Rádio Fatos com as notícias mais importantes do dia.
Agora nós vamos falar de um assunto aqui no Rádio Fatos que durante esse ano foi muito noticiado aqui e parece que o problema vai continuar pro ano que vem, viu?
Falta de energia em São Paulo.
Pois é, Geraldo, na capital paulista, o assunto falta de energia está virando um caso sério, porque agora a Justiça de São Paulo determinou que a Enel restabeleça o fornecimento de energia elétrica o mais breve possível para os moradores que ainda estão sem luz desde a última terça-feira, dia 9. Caso contrário, a concessionária poderá pagar multa de até R$200 mil por hora.
A decisão atende a um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado.
Bom, atualizando os dados aqui nessa segunda-feira, ainda há quase 100 mil imóveis que continuam sem energia na Grande São Paulo, viu? Só na capital são mais de 360 mil consumidores afetados, segundo a própria Enel.
A justiça determinou prioridade para delegacias, presídios, escolas, creches, sistemas de abastecimento de água e locais com a presença de idosos ou pessoas com deficiência. Também exigiu que a Enel mantenha canais de atendimento em funcionamento, sem falhas ou dificuldades que impeçam o registro das ocorrências de falta de energia.
O apagão foi causado por um ciclone extratropical com ventos de até 100 km por hora, que derrubaram centenas de árvores e danificaram a rede elétrica.
O temporal também afetou os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, mas na manhã deste sábado, as operações já ocorreram normalmente.
Bom, vale destacar que, em um evento, tanto Tarcísio e Ricardo Nunes, governador e prefeito de São Paulo, disseram estar empenhados em tirar a Enel de São Paulo, se for o melhor.
Rádio Fatos.
Toffoli proíbe acesso da CPMI do INSS às quebras de sigilo de Vorcaro.
Decisão sobre documentos do sócio do Banco Master será tomada pelo STF.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, restringiu o acesso da CPMI do INSS às quebras de sigilos bancário, fiscal e telefônico do banqueiro Daniel Vorcaro, sócio do Banco Master. Em decisão nesta sexta-feira, Toffoli determinou que os documentos dos sigilos sejam retirados da CPMI e enviados para a presidência do Senado, onde ficarão guardados até uma decisão definitiva do STF. O ministro do STF também negou o pedido da defesa de Vorcaro e manteve a legalidade das decisões da CPMI e da Justiça que determinavam as quebras de sigilo. A CPMI incluiu em sua investigação operações de crédito do Banco Master para aposentados e pensionistas, além de aportes de fundos de previdência municipais nesta instituição financeira. O Banco Central decretou liquidação do Banco Master em novembro. Seus sócios, incluindo Vorcaro, foram alvos de operação da Polícia Federal que investiga a emissão de títulos falsos pelo banco. A compra de ativos do Master pelo banco BRB, pertencente ao governo do Distrito Federal, também é investigado. As fraudes podem chegar a 17 bilhões de reais. Daniel Vorcaro chegou a ser preso em novembro, mas foi solto poucos dias depois por decisão da Justiça Federal. Ele também foi convocado a depor na CPMI do INSS, que deve ocorrer no início de 2026. Pelas redes sociais, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas, presidente da CPMI, disse que a decisão de Toffoli causa indignação. Segundo ele, ao afastar da CPMI o acesso a documentos essenciais, a investigação é enfraquecida e aumenta a desconfiança da sociedade.
Rádio Fatos.
A Receita Federal está alertando os contribuintes para o novo golpe que tem se espalhado pelo país.
Criminosos estão usando o nome, CPF e até endereços reais das vítimas para enviar falsas cobranças em nome do órgão. As mensagens chegam por WhatsApp, ICMS ou e-mail e direcionam para sites falsos que imitam o visual do gov.br.
A Receita reforça que não envia cobrança por links, aplicativos de mensagem ou e-mails. Qualquer tendência oficial aparece exclusivamente no ECAQ, acessado pelo site do órgão, digitado manualmente no navegador.
Os golpistas usam táticas de emergência, como ameaças de bloqueio de CPF ou descontos imediatos para pressionar o pagamento.
A orientação é simples: não clicar em links, desconfiar de mensagens com tom de urgência e verificar todas as informações apenas nos canais oficiais. É claro, né?
Rádio Fatos e os principais fatos no próximo bloco.
Delegada diz que vídeo feito por mãe e padrasto presos por suspeita de estuprar filha é chocante.
Tema da redação da segunda fase do vestibular FUVEST 2026 foi o perdão.
Governo do presidente Lula ainda tem cerca de 11 bilhões e 500 milhões de reais em emendas parlamentares para liberar ainda em 2025. É, os detalhes depois do intervalo. Até já.
SGC, Sistema Gurgax, notícias, música e muito mais.
Construir e reformar. O assentamento dos blocos de vidro requer a utilização específica de ferramentas e acessórios, assim como das argamassas para seu assentamento e rejuntamento.
Há mais de 50 anos, um sonho deu início a uma jornada corajosa. A família Gurgax arriscou tudo e acreditou no impossível, abrindo caminhos em Rondônia, conectando pessoas e esperanças. Foi nesse meio que o Assir cresceu, trabalhando desde sempre. Assir é família. Assir tem coragem. Assir é empreendedor e ajuda a gerar milhares de empregos. Assir dedica a vida por Rondônia.
senador por 2 mandatos. Mais de R$1 bilhão conquistados. Saúde, educação, infraestrutura, agricultura, emprego, desenvolvimento. A CIA sabe empreender. Um legado de coragem e amor por Rondônia e pelos rondonenses. Seguimos juntos, abrindo caminhos, inspirando o presente, desbravando o futuro. Continue acompanhando essa história nos programas Fala Rondônia, Plantão de Polícia, primeira edição, e Radar Rondônia.
Tem coisa boa acontecendo em Rondônia e o trabalho tem mostrado isso. Somos um dos estados que mais geram emprego no Brasil, um dos mais eficientes no combate à criminalidade. E estamos respirando melhor com a redução de 90% das queimadas. Nosso café ganhou força e já é destaque no país inteiro. Tudo isso é trabalho, porque nós temos um governo que se importa com a gente. Governo de Rondônia.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. Não perca o último Domingão da CDL, dia 21 de dezembro. Avenida 7 de setembro se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Essa rádio faz parte do sistema Gurgets de comunicação. Conexão total.
Você acha que já ouviu tudo? Isto é só o começo.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
Brasília, Rio e São Paulo, manifestantes vão às ruas contra PL da dosimetria.
O projeto beneficia os condenados por possível tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro.
Neste domingo, manifestantes se reuniram em várias capitais e cidades do país contra o projeto de lei da dosimetria, aprovado na madrugada da última quarta-feira pela Câmara dos Deputados. O texto beneficia condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os atos contra o projeto foram convocados por movimentos populares, como as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Em capitais como Belo Horizonte, João Pessoa, Natal e Salvador, as manifestações começaram pela manhã. No Rio de Janeiro, a mobilização teve início por volta das 2 da tarde, em frente ao posto 5, em Copacabana, em ato musical com participação de Caetano Veloso, Paulinho da Viola e Gilberto Gil. Em Brasília, o ato teve a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ela destacou os ataques aos povos originários com a aprovação do marco temporal pelo Senado na última semana.
Não podemos permitir que mais uma vez o Congresso retire direito dos povos indígenas. O direito territorial é originário, é cláusula pétrea da Constituição Federal e não pode ser retirada assim de qualquer jeito.
Na capital paulista, a mobilização se concentrou em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Juliana Donato, da Frente Popular Povo Sem Medo, uma das organizadoras do protesto, criticou a decisão do Congresso em mudar a legislação para beneficiar os envolvidos na tentativa de golpe de Estado.
Os crimes que foram cometidos contra a democracia são muito graves e não podem ser perdoados, né? Até porque a impunidade faz com que venham outras tentativas de golpe depois. Então, por isso que nós convocamos esse ato aqui contra a anistia, mas também estamos convocando para dizer que nós entendemos que o Congresso está aprovando diversas pautas que vão contra o povo brasileiro. Tirar direito dos trabalhadores ou em benefício dos próprios mandatos, das emendas do Centrão, né? Ou em benefício das pautas dos empresários.
Cláudia Santana participou do ato na capital paulista. Ela acredita que a mobilização é uma forma de se posicionar em relação às decisões no Congresso.
a nossa indignação do que tudo que está sendo feito por esse Congresso. Honestamente, não acho nada para ajudar o povo nacional, o povo brasileiro. A gente está com um problema muito sério, de que eles estão legislando em causa própria. A gente vê uma história do nosso orçamento sendo totalmente utilizado para manobras que a gente não tem nem ideia do que seja. E agora eles se viram no direito de ir contra tudo que a gente quer. Contra o executivo, contra o judiciário, contra o povo, tanto faz para eles. Então a gente tem que se manifestar, falar, opa, vocês estão aí porque nós elegemos vocês. Então hoje a gente pode dar esse grito. Vamos ver se a gente consegue mostrar isso pro povo todo, né? Principalmente chegar lá no Congresso.
O projeto de lei da dosimetria será analisado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta-feira. O relator será o senador catarinense Esperidião Amin, que defende a anistia total aos condenados por tentativa de golpe de Estado.
A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, renunciou ao mandato após uma decisão do Supremo Tribunal Federal que confirmou a perda do cargo.
A medida ocorreu depois de o STF entender que a condenação criminal definitiva implicava a perda automática do mandato.
Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, além de outros crimes, e está presa na Itália desde julho de 2025.
O STF anulou uma sessão da Câmara que havia mantido o seu mandato e determinou a posse do suplente, afirmando que cabe ao judiciário declarar a perda do cargo em casos de condenação criminal transitada em julgado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, saiu em defesa da servidora Mariângela Fialec, alvo de busca e apreensão determinada pelo STF, afirmando que ela é uma técnica competente e que contribuiu para melhorar a rastreabilidade das emendas parlamentares.
Mota também disse que a Câmara não compactua com irregularidades no uso desses recursos.
Segundo decisão do ministro Flávio Dino, relator das ações sobre o tema, Mariângela teria controlado a execução de emendas do chamado orçamento secreto, atuando supostamente em nome do deputado Arthur Lira, mesmo após ele deixar a presidência da Câmara.
Ex-assessora de Lira ocupa cargos estratégicos desde 2020 por indicação do parlamentar, o que teria permitido influenciar o direcionamento das emendas. Arthur Lira não comentou o caso.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar exames médicos na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde está preso.
A autorização atende a um pedido apresentado pela defesa na última quinta-feira para permitir que o médico Bruno Luiz Barbosa Churulli entre nas dependências da Polícia Federal com equipamento portátil de ultrassom, realizar exames de ultrassonografia das regiões inguinais, nas virilhas, direita e esquerda.
Em sua decisão publicada no último sábado, Alexandre de Moraes ressaltou que, conforme determinado em decisões anteriores, as visitas dos médicos de Bolsonaro não necessitam de prévia comunicação.
Rádio Fatos, a violência pelo Brasil.
Delegada diz que vídeo feito por mãe e padrasto presos por suspeita de estuprar a filha é chocante.
Micaela Ragazzi, que investiga o caso pela Delegacia de Defesa da Mulher de Ribeirão Preto, em São Paulo, revelou que conteúdo tem indícios suficientes para que casal permaneça preso. Os detalhes com Diego Soares. Que absurdo, hein, Diego? Bom dia.
A delegada Michela Ragazzi, da Delegacia de Defesa da Mulher de Ribeirão Preto, São Paulo, informou na sexta-feira que o conteúdo dos vídeos produzidos pelo casal suspeito de estuprar a filha de 3 anos é chocante. Michela revelou que em anos de atuação nunca havia se deparado com nenhum caso parecido. Segundo ela, Liliane Vitória Oliva Coelho, de 22 anos, instigava o companheiro Andrei Gabriel Eduardo Bento Zancarli, de 23, a ter fetiche na criança. Liliane e Andrei foram presos na quarta, na quinta eles tiveram a prisão convertida em preventiva. A menina e o irmão de 4 meses chegaram a ser entregues para familiares do padrasto em um primeiro momento, mas atualmente estão em um abrigo. O conselho tutelar disse que as crianças estão em segurança, sob acompanhamento e assistência adequada. O pai da menina, que mora em Paranapanema, São Paulo, na região de Itapetininga, veio até Ribeirão Preto para acompanhar o caso. Segundo a delegada, ele não tinha ideia do que acontecia com a filha. Ainda segundo a delegada, o homem foi orientado sobre os trâmites para a guarda da criança e já deu entrada nos documentos.
Rádio Fatos, Educação.
O tema da redação da segunda fase do vestibular FUVEST 2026 foi o perdão.
Na prova aplicada no dia 14 de dezembro de 2025, os candidatos tiveram duas opções de texto. Uma dissertação argumentativa sobre a ideia de que o perdão pode ser condicionado ou limitado, e uma carta a uma personagem que teria feito uma falsa acusação moral, na qual o candidato deveria justificar se perdoaria ou não essa pessoa.
Para apoiar a reflexão, a FUVEST apresentou uma coletânea com vários textos de diferentes gêneros. Os professores destacaram que o tema exige reflexão crítica e argumentação e se alinha ao perfil tradicional de temas abstratos e sociais do exame.
Sancionada a lei que assegura água potável em todas as escolas do Brasil.
500 mil alunos são afetados pela falta de fonte segura de água.
O governo brasileiro sancionou uma lei que assegura o acesso à água potável em todas as instituições de ensino do país. A nova lei tem potencial de transformar a vida de milhões de estudantes, especialmente nas regiões mais vulneráveis, como Amazônia e Semiárido, onde persistem desigualdades profundas no acesso a serviços de água, saneamento e higiene. Para a aprovação da lei, o Unicef contribuiu com a assistência técnica, participou de debates e audiências públicas e manteve um diálogo permanente com parlamentares, órgãos de controle e gestores públicos. Para o oficial de água, saneamento e higiene do Unicef no Brasil, Rodrigo Rezende, a nova lei traz à luz pautas urgentes e indispensáveis para a plena capacitação dos estudantes brasileiros.
Não é possível se garantir o direito à educação em escolas que não possuam serviços adequados de água, saneamento e higiene. Então, para além da importância do acesso seguro ao abastecimento de água, destaco ainda a necessidade de melhorias, né, de infraestrutura física e sanitária no ambiente escolar, de forma a promover ambientes saudáveis, garantindo, por exemplo, banheiros adequados para o manejo e a promoção da dignidade menstrual nas escolas brasileiras.
O foco está em comunidades rurais, tradicionais e outros territórios com menor cobertura de serviços públicos de abastecimento. Isso inclui capacitar gestores públicos e comunidades escolares a implementarem e operarem sistemas de água e saneamento para que nenhuma escola funcione sem acesso à água potável e infraestrutura física e sanitária adequadas. A nova legislação chega em uma realidade ainda muito desigual no Brasil. Dados do Censo Escolar 2024, analisados pelo Unicef, mostram que mais de 8 mil escolas